contato é muito importante, porque ela vai sentir que ali ela tem uma rede de apoio para que ela realmente faça essa denúncia, para que ela realmente siga o trâmite que já vai ser encaminhado ali dentro, né, da delegacia, já passa para o Tribunal de Justiça, o Ministério Público já está ali, então ela se sente mais acolhida, né, e respaldada também para poder denunciar esse agressor.
Secretária.
Então, as últimas estatísticas, né, elas revelam, se a gente for observar, que a mulher, uma média de 80% das cadeiras das universidades e daqueles cursos não obrigatórios estão realmente sendo ocupados por mulheres. Eu vejo assim que a mulher evoluiu mais além do que o homem. E isso, talvez, o homem não estivesse preparado para enfrentar,
porque sempre
pra
ele pergunta, onde é que a gente está errando? Eu falo, a gente é a sociedade.
Né, então, aí,
o homem
aí,
não estava preparado para o empoderamento total das mulheres?
Perfeito. Inclusive, olha, para você ter uma base, tanto que isso é verdade, real, que a gente vive o dia a dia, que pela primeira vez no Brasil, pelo primeiro ano esse de 2026, o número de mulheres médicas, que era uma profissão totalmente masculina, né, antigamente, é de mulheres. Então, nós temos mais de 50% de mulheres sendo as médicas no Brasil. E eu acredito que o homem, ele por milhares de anos, né? A mulher, como eu falo, não podia, não podia e não podia. E ele se acomodou.
Era o dominante.
Ele era o dominante, então ele não precisava se esforçar, porque o espaço ali era dele, ponto, digamos assim. E a mulher foi à luta. E mudou, aí mudaram as coisas também dentro de casa. A mulher passou também a contribuir financeiramente, a receber instrução, a opinar, sabe? E ela percebeu que ela é um ser humano, ela merece, ela pode, sabe? E o homem, ele com isso, o que ele tinha para oferecer? Porque ele estagnou. A força física. O que ele soube? Ele está lidando com a força física. Ele está enfrentando isso de uma forma errada. Entendeu? Então, eu acredito que aumentou, sim, o nível de violência doméstica. Também por esses fatores, né? E aí nós, que somos da segurança pública, nós temos que nos adaptar aos momentos, às situações. Tanto que já lançamos mão de várias coisas. Você vê aqui, a lei Maria da Penha foi promulgada, mesmo assim continua acontecendo e acontecendo e acontecendo. Aí a gente vai, estuda, observa e vamos atrás de recurso. O que que vamos fazer para que diminuam as chances dessas mulheres vir a óbito, diminuam as chances dessa mulher sofrer lesões permanentes e serem agredidas e ficarem para sempre psicologicamente abaladas, e não só elas, a família toda, porque sim, os filhos estão ali, estão observando, sabe? Então está desestruturando todas as famílias quando passam por isso. Aqui, recentemente, nós temos a cabine Lilás e a sala Lilás, né? A cabine Lilás, ela funciona lá dentro da Secretaria de Segurança Pública, que, na verdade, a Secretaria de Segurança Pública, ela está atrelada e junto, estamos trabalhando juntos com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Essa cabine Lilás, quando a mulher liga naquela emergência, ela é atendida por uma mulher. E nós temos o 99 que presta serviço, o qual nós vamos imediatamente acionar para ir até essa mulher, para buscar ela.
É o 199.
Não, é o 99, é um meio de transporte.
O aplicativo.
É um aplicativo, 99. Aí nós acionamos esse aplicativo, ele vai até a mulher.
E para onde? Para que número a mulher liga, nesse caso, para ter acesso a essa cabine?
Então, ele vai ligar o 190.
É o
190. E se for o caso de um WhatsApp, que ela não estiver podendo falar no momento, ela está numa situação, né, que ela não pode falar, ela pode se comunicar pelo 95-3198-1190.
3198-1190.
Imediatamente, a gente vai deslocar esse veículo, né, quando, se é um caso que não for uma emergência total, que aí a Polícia Militar está com as viaturas e vai se...
Caso a mulher não possa se deslocar, vai o 99 lá buscar a mulher.
Ou então é um caso que eu não posso mandar um 99, porque ele vai chegar lá e vai encontrar uma ação que só a polícia
pode resolver.
Aí entra a situação, aí lá dessa cabine lilás, que atende só as mulheres, vai entrar em contato com a polícia militar que está na rua, as guarnições, a que estiver mais próxima à ocorrência vai se deslocar para conduzir essa mulher até a delegacia. E depois que o processo estiver em andamento, depois que o indivíduo for condenado, ou então ela recebeu aquela medida protetiva, nós temos aí a sala lilás, aonde que nós vamos receber essa mulher, e ela vai receber o apito do pânico, né? Que é o meio pelo celular, que ela vai entrar em contato com a gente, vai ser atendida mais rapidamente ainda, se caso o agressor voltar, porque isso acontece, é uma realidade, né? Até ela. Dia 1º, né? Nós assumimos dia 1º de maio, a gente observou que essa sala lilás estava acontecendo aonde? Lá na penitenciária agrícola. A mulher tinha que se deslocar até lá.
Meu Deus!
Para fazer esse cadastro e receber o botão do pânico. E aí, conversando, observando, não, mas as mulheres não estão vindo. Não estão indo,
claro,
pegar,
né? Como, né?
Como assim? Que... né? Então,
por que será que elas não estavam indo, né, gente? Lá na punk.
Na punk.
Uma distância absurda, ambiente.
O ambiente, o meio de transporte, que a gente sabe que é deficitário, então, né, infelizmente. Aí nós, o que fizemos? Como que vamos resolver, né, de imediato? A recepção da Secretaria de Segurança Pública, observamos uma recepção, era consideravelmente espaçosa, dividimos no meio, colocamos a equipe para trabalhar dia e noite lá, para transformar essa recepção, e colocamos ali a sala lilás. Colocamos a sala lilás nesse local. E lá funciona das 7h30 a 1h30. E aquela equipe da SEJUC, que trabalhava lá, as mulheres deslocaram para fazer os atendimentos ali. Então,
onde fica a segurança pública, a secretaria agora?
Fica lá no Pricumã. Nós estamos lá no Pricumã nesse momento. Enquanto
na Via das Flores.
Lá
que funciona a
frente ali ao antigo malocão da Codesaima.
Ah, tá. Agora, eu posso dizer que, mais do que nunca, é tolerância zero em relação à violência contra a mulher. Perfeito. Tendo três mulheres à frente da segurança pública. Perfeito. Coronel Valdeani.
Com certeza. Nosso trabalho, ele é direcionado para esse combate, né? A Polícia Militar, ela vem ampliando desde 2023, ela inaugurou, né, digamos assim, uma patrulha, que ela é uma patrulha especializada. São homens e mulheres treinados, né? A corporação promoveu esse treinamento, porque isso também é muito importante. Né? Essa mulher, quando ela é agredida, ela quer ser, como nós falamos, acolhida. Então, muitas vezes, ela era ali atendida de uma forma que, já fragilizada, ela se sentia mais ainda, por alguém insensível, por alguém que não entendia, que muitas vezes a julgava, né? Ah, tá apanhando porque quer, ah, tá apanhando porque gosta. Verdade. Então, hoje nós temos um trabalho, nós temos uma tropa que ela foi treinada. Essa viatura é uma viatura diferenciada, ela é a viatura do AME, né? Que faz o trabalho da Maria da Penha, das ocorrências, do atendimento.
É uma viatura que ela tem um cor de rosinha ali no detalhe. Isso. Eu vi essa viatura, eu estava em Ronda, olha Ronda, eu estava fazendo meu trabalho lá no Distrito Industrial esses dias, e lá no Jardim das Copaíbas vocês estavam em ação.
Sim.
Aí estava, enfim, era uma confusão envolvendo Maria da Penha, que a viatura estava lá, tinha criança, meu Deus, estavam, mas a PM estava lá.
Exatamente.
Graças a Deus.
Então, ela é uma viatura que tem essa capacitação, que esse policial, ele é especializado nesse tipo específico de ocorrência, onde ele sabe que ali ele vai encontrar uma mulher fragilizada, como você falou, crianças, né? Um homem que muitas vezes está violento, um lar que está ali, né, estremecido. E você precisa ter um olhar diferenciado, você precisa ter até mesmo as informações que essa mulher precisa para ela saber que ela, né, tem todos esses serviços que foi falado antes aqui, vai ter o atendimento da delegacia especializada, vai ter o apoio do Ministério Público. Se a Polícia Militar necessitar levar para algum lugar, essa viatura ela leva, seja para o IML, seja... tem que levar a criança para a casa da avó. Então, existe esse treinamento para que esses policiais façam esse acolhimento da melhor maneira possível, com essas informações que essa mulher precisa para
ter o encaminhamento.
Para ter esse encaminhamento, ou para o combate imediato ali naquela ação, né? Seja a prisão desse infrator. E muitas vezes a mulher, ela quer também uma orientação, né? Eu cito aqui um exemplo de uma situação que a mulher, ela chamou a viatura porque ela chegou na empresa que ela tinha com o ex-marido e chegou lá, tinham trocado todas as fechaduras, né, da empresa, e ela não conseguia entrar. Ela era sócia junto com o marido. E ela disse, aí agora, o que eu faço? Isso é uma violência? É uma violência.
Gente,
isso é uma violência patrimonial.
De todas as classes sociais, a gente percebe casos de violência.
Exatamente. Então, ela disse assim, e agora, o que eu posso? Não, isso é uma prática de violência, ele não pode fazer isso. Então, foi feito o registro, foi feito, né, o encaminhamento dele para a delegacia. Então, são informações que muitas vezes a mulher, nós entendemos no nosso íntimo que a violência, ela só é aquela física, né? Quando você apanha, quando você se machuca, mas aí tem a violência também emocional, que isso também muitas mulheres sofrem durante anos, porque não elas não conseguem se entender como sendo violentada, né? E muitas vezes até sexual também, porque a violência sexual, ela pode acontecer dentro do casamento. Então, como a doutora falou aqui da delegacia geral, nós viemos de uma criação que nós não fomos criadas para serem mulheres, esposas e termos aquelas obrigações, né, ali do dia a dia do casamento, mas hoje a mulher dentro do casamento, ela não é obrigada, por exemplo, a ter uma relação sexual com o marido. Se aquilo ali for um ato que for contra a vontade dela, é sim uma violência sexual. E por isso, assim, é o trabalho que a Polícia Militar, junto com a rede, né, é importante frisar isso, com o acolhimento da delegacia da mulher também, que hoje, graças a Deus, se ampliou, né, com a quantidade de delegadas novas que nós temos, chegadas da Polícia Civil, isso também facilitou muito o trabalho, tanto da Polícia Militar quanto da própria SESP. Então, isso fortaleceu muito a rede e a gente tem percebido que essa mulher, ela se sente mais segura para procurar essa ajuda.
Muito bem. Delegada. Tudo acaba aí, né? Na delegacia. Confusão
quase
começa,
tudo.
A PM chega e a confusão vai para a delegacia.
Vai para a delegacia.
Como é que está a estruturação da Polícia Civil do nosso estado para isso?
Quando nós tivemos a posse da segunda turma aí, nós ela trouxe uma refrigeração nossa, né? Porque nós estávamos lá 20 anos trabalhando. Nossa. Muitos aposentaram, nós tínhamos aproximadamente 53 delegados só. Na mesma época, nós fomos fazer uma estatística, saber quantos juízes e quantos promotores nós já estávamos equivalentes, a quantidade de delegado, a quantidade de juiz e a quantidade de promotores no estado, já era quase a mesma quantidade. E, em média, você tem mais delegados porque você tem mais ocorrências, porque o filtro ocorre, né? A Polícia Militar atende. Algumas situações não é caso de crime, a Polícia Militar resolve lá no local. O que é crime, ela leva para a delegacia filtra o que realmente ficou demonstrado, a autoria e materialidade, encaminha para o Ministério Público, para o Judiciário, para as ações penais. E com o concurso deu aquela um pouco de tranquilidade, o que não foi suficiente. E agora, quando a gente assumiu a delegacia geral, já pedi levantamentos, observei que muitos procedimentos parados, paralisados dentro da delegacia da mulher, mesmo com esse reforço, a gente observa que o reforço foi insuficiente.
Tem que ter uma força-tarefa?
Montamos já a força-tarefa. Montamos o mutirão. A Delegacia de Defesa da Mulher foi o segundo mutirão que eu criei já a ordem de serviço, a ordem de missão para eles, onde elas já estão atuando em procedimentos desse ano, que já tem mais de 1.200 procedimentos.
Nossa!
Boletins de ocorrência. Uhum. E assim, inquérito criminal, foram mais de 150, só aqueles que ainda não foram relatados. Então, a gente criou uma força-tarefa ali da DEAM para resolver esse, já o que está paralisado desse início de ano. Com relação ao ano passado, já fizemos uma outra força-tarefa para relatórios de inquérito e despachos saneadores. E estamos no terceiro grupo, que essa semana também nós já vamos estar expedindo essa ordem de serviço com relação a boletins de ocorrência dos anos anteriores, que também somam aí mais de 14 mil, que dentro do sistema nós não temos certeza se já foi feito ou se não foi feito, tendo em vista que nós temos um período em que não era obrigatório a utilização do sistema eletrônico. Então, nós temos aí até 2023, usava o sistema eletrônico quem queria. Então, quem não queria não usava, mas era físico.
Os
então,
números são assustadores.
São. Assustadores.
Onde é que nós estamos errando? Onde é que a nossa sociedade está errando? É a pergunta do próximo bloco. Peraí, eu sabia que você ia dizer isso. A gente vai para o intervalo, já já eu volto. Hoje, gente, eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio o staff da Segurança Pública de Roraima. Agora nós temos três mulheres à frente da segurança. Minha querida amiga das antigas, Coronel Valdeane Alves, que está no comando da Polícia Militar. A doutora Eliane Gonçalves, eu que conheço ela de vista, hoje estamos batendo papo aqui, hein, doutora? Que está assumindo aí a Secretaria de Segurança Pública. E a doutora Simone Arruda, também estou conhecendo hoje, já estou encantada aqui. Ela que é a delegada geral da Polícia Civil de Roraima. A gente volta já.
Folha FM, a rádio das pessoas que amam Roraima.
Jorge Everton, em ação.
Em 2021, conseguimos alocar recurso no orçamento a fim de garantir a nomeação do cadastro de reserva da segunda turma da Polícia Militar e o curso de formação dos policiais penais. Entendo que a segurança pública é prioridade para que a nossa população possa conseguir trabalhar e viver sem se preocupar com o que vai acontecer ao retornar para casa ou durante todo o seu dia. Nós precisamos garantir às pessoas que elas tenham segurança pública e através da Polícia Militar, que faz um trabalho preventivo, da Polícia Penal, que guarda esses presos, que nós temos que garantir assim a segurança pública do nosso estado. Junto com a Polícia Civil, que faz um trabalho de excelência, efetuando prisões e retirando das ruas aqueles que não deveriam estar.
Caburaí 5, a joia do Caburaí. Um lote valioso como seu futuro. Terrenos na Avenida Ataíde Teve, com alto índice de valorização e infraestrutura completa para construir com segurança. Tudo isso em uma das áreas que mais crescem e valorizam em Boa Vista. Ideal para quem quer sair do aluguel, investir com segurança e garantir o melhor para a família. Caburaí 5, porque o seu futuro é valioso.
A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do residencial Boa Vista nas redes sociais, @ Unipar Construtora.
Oi, pessoal. Aqui é o deputado Marco Jorge. Estamos avançando na qualificação profissional dos jovens com ensino médio técnico em Roraima. As escolas Major Alcides, Tancredo Neves e Presidente Castelo Branco já estão contempladas. Obrigado, Governo do Estado e SEBRAE, pela parceria que garante oportunidades e prepara nossos jovens para serem os profissionais do futuro. Seguimos trabalhando por Roraima o tempo todo. Um forte abraço.
Notícias da semana com o Dr. Irã.
Como eu faço toda vez que estou aqui, eu visito as pessoas que nós conseguimos transpor para a União. Eu fui na casa do seu Walter, um craque, gente boa. Ele escreveu uma carta muito emocionante para mim. E eu fui lá na casa dele dar um abraço e dizer para ele da felicidade que eu tenho quando as pessoas que, como eu, chegaram aqui há tanto tempo, são transpostas para a União no reconhecimento do trabalho que fizeram para que a gente construísse esse estado tão maravilhoso para a gente viver, que é o estado de Roraima. Seu Walter, um grande abraço, Deus te abençoe e que você tenha uma vida longa para continuar ajudando o nosso estado. Deus abençoe a todos e um grande abraço.
É Doutor Irã, é trabalho comprovado. É Doutor Irã, com Roraima no Senado. É Doutor Irã, o nosso senador.
Boa Vista vai entrar no clima da Copa do Mundo. A Parima vai premiar as ruas mais criativas da cidade. O primeiro lugar ganha 10 quilos de picanha, cerveja, refrigerante e ainda um painel de LED para assistir ao Jogo do Brasil com toda a vizinhança. Então chama os amigos, reúna sua rua e solte a criatividade com pinturas e decoração temática da Copa. As inscrições vão até o dia 31 de maio. Acesse agora o Instagram da Parima Rente a Car e confira o regulamento. Copa nas ruas. Com a Parima, o movimento continua.
E aí, pessoal? Aqui quem fala é o deputado federal Zé Haroldo Catedral, o seu deputado de resultado. Se tem obra de drenagem e asfalto chegando em mais de 10 bairros de Boa Vista, pode ter certeza, tem recurso que eu enviei. Resultado é quando chega na porta da sua casa. Não é discurso bonito que fica só na promessa. São 4 anos com começo, meio e resultado. E também tem resultado em Brasília. 3 leis federais aprovadas, inclusive a que garante o diagnóstico do autismo para adultos e idosos. Acompanhe esses e outros resultados nas minhas redes sociais, @ZéHaroldoCatedral. Um grande abraço.
Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial, 2849, Distrito Industrial. Fone 95 99176-6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima.
Na Clínica AME você encontra atendimento oftalmológico adulto e pediátrico com especialistas nas doenças da retina e do vítreo, com atendimento cirúrgico e realização de exames, tudo em um só lugar. Agende agora mesmo sua consulta pelo 99177-5400 ou faça-nos uma visita na Avenida General Ataíde Teve, número 1923, bairro Liberdade. AME, assistência médica especializada. Saúde dos olhos ao seu alcance.
Economia de verdade é na Rede Supermercados Gavião. Venha garantir os menores preços e a maior qualidade. Oferta válida até o dia 24 de maio. Açúcar Cristal Itamaraty, 1,2,99 kg. Arroz Prato Chique, 1,3,69 kg. Hora de soja Serra Verde, 900 ml, 6,79 kg. Frango americano, 1,8,49 kg. Café do Rancho Almofada Tradicional, 250 gramas, 10,99 kg. Cerveja Budweiser Lata, 269 ml, 2,99 kg. Beba com moderação.
Supermercados Gavião.
Tá presente, é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente em nossa vida, pra todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente.
A indústria cria, a indústria é mais Brasil.
O Colégio Catedral está com as matrículas 2026 abertas, a maior estrutura acadêmica, ensinos fundamental e médio, material didático Farias Brito, primeiro lugar no Enem do Brasil, infraestrutura de excelência, salas de aulas amplas e equipamentos com tecnologia de ponta, quadra poliesportiva, auditório para eventos e apresentações e laboratórios modernos. Informações no 95 21 21 34 60 ou acesse colegio.catedral.edu.br.
Uma semana inteira para resolver o dia a dia junto com você. Bora sentar, bora ajustar a rota e bora resolver de verdade. Oficinas, palestras, atendimentos e orientações práticas para destravar o que está segurando o seu negócio. Empreender é um caminho cheio de desafios. E a maioria deles a gente soluciona junto. E aí, MEI, bora resolver? 5 a 29 de maio. Semana do MEI mais Mutirão Acredita. Evento gratuito do Sebrae.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar com a nossa programação.
Músicas, entrevistas, bate-papo descontraído na Folha FM. Isso é Quem é Quem.
Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. Deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal lá da Parima Rentacar. Olha, meu povo lindo, quem quer entrar aí no clima da Copa do Mundo? Tá mais do que nunca valendo a pena, viu? Porque a Parima vai sortear as ruas mais criativas da cidade. O primeiro lugar vai ganhar aí 10 quilos de picanha, cerveja, refrigerante e ainda um painel de LED para assistir o jogo aí com a vizinhança, tá? Chama os amigos, bora reunir a galera, soltar a criatividade com pinturas e decoração temática da Copa. As inscrições, gente, elas só vão até o dia 25 de maio, viu? O regulamento tá lá no Instagram da Parima Rentacar, então vocês têm que correr, vai até o dia 25 de maio esse período de inscrições. E aí, vamos lá, eu quero ver as ruas de Boa Vista bem bonitas, né? Aí com a Parima Parima Rentacar com a Copa na Rua. O movimento continua. E eu sempre aqui na torcida, esse ano eu vou torcer mais do que nunca, porque a gente tem o Sami Chaldi na linha de frente da CBF. É roraimense, é de Roraima, meu povo. Então, esse ano, a Copa do Mundo vai ter um gostinho mais que especial. Seus lindos e suas lindas. Esse Parima gosta de inventar coisa legal, né? Tinha que ser o Parima para inventar isso. Meu querido amigo, um beijão no seu coração. Parima, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o staff da Segurança Pública de Roraima. Só mulheres. Olha a macharada. Macharada que se cuide, viu? Esses machos violentos. Ei, agora vocês não vão ter... Mais do que nunca vocês vão ter vez aqui em Roraima, não, viu? Coronel Valdiani assumiu aí o comando da Polícia Militar. A Eliane Gonçalves é a secretária de Segurança Pública. E a Simone Arruda é a delegada-geral da Polícia Civil de Roraima. Aí, gente, já falaram aqui do que elas vão fazer. Mas eu quero saber onde é que a gente está errando. Eu falo a gente porque a responsabilidade é de todo mundo. Por que, né, meu povo, tanta violência contra a mulher? Eu vou contar um negócio engraçado. Esses dias eu fui lá na escola do Pedro, tal do plantão pedagógico. Curumi tinha tirado nota baixa em inglês. Aluno cobra, estava passando se arrastando em geografia e tomou bomba em inglês. Aí fui lá, né?
Aluno cobra.
Aí fui lá, Coronel Valdiani. Aí cheguei lá, aí fica escutando as conversas e tal. E aí ele conversando com os coleguinhas, aí ele soltou uma pérola. Ah, porque a fulaninha lá, ela faz uma roda junto com as outras meninas e elas ficam chutando a gente. Olha só, as meninas ficam, fazem uma roda, um círculo, e ficam chutando os meninos. Aí o Pedro, mas Pedro, isso acontece? Ah, não, mas outro dia eu tava na quadra, a fulaninha foi lá e deu um murro no meu olho. Deu um murro, Pedro, e o que que tu fez? Nada, eu sou homem, eu não bato em mulher. Aí eu falei, rapaz,
esse tá bem educado.
Gente, é desse jeito. Meu marido, graças a Deus, sempre disse que mulher não se bate nem com a flor. Meu pai também. Então, graças a Deus. Eu tô falando de um menino de 11 anos. Mas é isso, gente. São os exemplos, é a base. É o que eles ouvem. Crianças que são criadas num ambiente de amor, de exemplos, elas são pessoas de bem no futuro. Agora, infelizmente, a gente vê famílias disfuncionais. A gente vê pouco tempo, realmente, dos pais para os filhos. Aí a responsabilidade acaba indo para a escola e a escola não dá conta. A gente precisa ter um olhar para isso, hein, doutoras? Quero agora ouvir todas vocês sobre isso. Começa pela senhora, secretária.
Olha, a minha avó costumava dizer que o ser humano... foi o único projeto divino que não deu certo.
Oh, meu Deus! Ai, ai, ai!
É porque se você observar os animais, a natureza, né? O comportamento deles está totalmente diferenciado. Mas eu acredito que chegou a esse ponto. É a educação, é a base, né, da sociedade. Eu acho que o Brasil ainda... Ele já evoluiu em muita coisa, mas nessa questão da educação, de um estudo voltado para os problemas e inserir na educação como saná-los. Porque a gente sabe que a base é tudo, né? Então, eu creio que é por aí. É a falta de educação que esse indivíduo recebeu. Você vê que nós recebemos... Esses homens que estão agredindo, eles receberam um tipo de educação na escola. Você vê que o seu filho, ele já teve um comportamento diferenciado, porque ele já, certamente, já deve estar tendo acesso a informações diferentes. Em casa, vocês já perceberam a necessidade de explicar, de educar, que está acontecendo isso na sociedade, mas isso é errado, né? Em que nem todos os lares isso acontece, mas a grande maioria, eu tenho esperança que essa geração desses meninos, eles não vão repetir esse erro. Não vai mais precisar ter sala lilás, viatura Maria da Penha, uma delegacia com gastos milionários para a coisa andar, para receber, para acolher, aquelas casas onde que a gente tem que deixar as mulheres lá escondidas, né? Para que os homens não as matem. E o problema social que isso tudo causa, que respinga em tudo. Uma família desestruturada, falta de educação, criminalidade aumentando, sistema de saúde abarrotado, recebendo essas vítimas, né? Problemas psicológicos. Então, desestrutura a sociedade como um todo. Eu creio que a educação...
É a base, verdadeiramente. É incrível, né? Que o tempo passa e as respostas são as mesmas, hein? Coronel Valdeani.
Claro, e essa...
essa cultura, né, de que a mulher é um objeto, de que a mulher ela não tem uma vontade própria e que ela tem a obrigação de permanecer num relacionamento, ou porque é aquele homem, né, a ver como esse objeto, e causa nela essa
aquela
ameaça,
história, se não é minha, né, não vai ser mais de ninguém.
Não vai ser mais de ninguém.
Meu Deus, ainda tem,
né,
isso.
Então, assim, a gente tem essa cultura ainda, infelizmente, muito arraigada. E como a doutora Liane falou, nós precisamos mudar essa cultura mesmo de dizer que a mulher é um objeto e que você é minha e que você vai fazer aquilo que eu quero, da forma como eu quero. E eu acho que esses espaços que estão sendo ocupados por mulheres, como foi falado aqui, mais mulheres na medicina, mais mulheres na polícia, mais mulheres no judiciário também, né? Isso vai mostrando que a mulher, ela tem essa capacidade de ocupar esses lugares e de ser dona da própria história, né? Do próprio futuro. E mostrando para essas meninas aí, para essa nova geração, como elas podem ter um futuro realmente sem precisar de se espelhar nessas pessoas que não, como a gente falou aqui antes, né? Nessas más influências.
Pois
então, a
é.
Gente tem assim...
Aí a gente tem um universo que envolve machosfera, que a macharada fica vendo esses caras achando que eles são os bambambãs.
Isso.
Aí tem a macharada que toma um monte de bagulho que fica agressiva, né?
Exato.
Aí a gente tem... Depois vamos falar das influenciadoras. Influenciadoras que estão influenciando geral aí, meu Deus do céu. E que são verdadeiros absurdos, verdadeiras aberrações. Agora, quando eu falei de machosfera, a delegada balançou assim a cabeça. Eita, delegada, a senhora convive muito com isso? Com o problema da machosfera?
É muito complexo, porque a gente observa que nós estamos num período de transição, né? Transição cultural, porque se observarmos aí, nós comentamos anteriormente, o divórcio surgiu em 77, a mulher só teve direito a voto na década, há muitos anos, muito antes disso. Então, assim, a mulher realmente, no Código Civil de 2002, que veio lá um texto onde a mulher não tinha mais aquela obrigação, que uma das obrigações do casamento era manter relação sexual. O texto literal no direito civil. Então, a gente observa que houve uma evolução legislativa muito devagar, com relação ao direito das mulheres, direito das crianças. E, ao mesmo tempo, os homens trabalharam esses direitos, sim, quiseram implantar os direitos, porque nós observamos, quando foi que uma mulher se tornou deputada? Nós temos ainda muitos preconceitos ainda com relação a mulheres exercer locais de comando,
sim,
dentro ou estar no debate. E aí a gente observa essas violências culturais que nós tivemos, aí pegando aí a história da minha avó, da avó da Eliane, e misturado com a questão religiosa também, que é a mulher sábia edifica seu lar. Então, assim, você
se deu
ouvindo,
ruim, a culpa é da mulher.
Se deu ruim, a culpa é da mulher. Olha, se você apanhou, se você, o seu marido te bateu, é porque você não foi sábia o suficiente. Então, são frases que muitas vezes são repetidas inúmeras vezes no inconsciente, destrói o ser humano, né? E aí você começa, são as falsas crenças, né? Então, hoje, as falsas crenças estão sendo derrubadas e, ao mesmo tempo, o homem ou a educação em si, o sistema educacional, não conseguiu evoluir conforme foi evoluindo a sociedade, os direitos. E nisso, esse momento de transição cultural faz com que o homem não saiba o seu papel, porque ele tinha um papel fácil, os cargos eram dele, tudo era facilitado para ele. A mulher entregava tudo pronto ali, olha, por exemplo, meu tio, minha tia fazia o quê? Todo dia de manhã ela preparava a roupa dele, o café, ele ia, tirava o leite, voltava, a toalha estava entregue lá no banheiro, a roupa entregue no banheiro, ele saía o pão de queijo pronto, sou de origem goiana.
Rapaz, você tinha uma vida muito
então,
boa,
assim,
hein?
Aí depois ele saía e ela ia
você
cuidar
era uma
da
vida
cozinha.
Boa, hein?
Então, assim, era uma cultura.
Sim.
Aí imagina, aí eu vou dizer da minha família, imagina meus primos que viram isso a vida toda, hoje é um contraste.
É.
Pega uma mulher que sai de casa. Sim,
antes do marido.
Café porque... pronto.
Antes do marido. Eu sou assim. Sim, eu saio de casa.
O marido que tem que levar as crianças na escola.
Não, eu saio de casa às 6h40 da manhã pra levar os meninos na escola. Meu Deus, acho que meu marido nunca tomou um café feito por mim na vida dele, não.
E aí a gente pensa.
E tudo pô, bem. Tá tudo bem,
sim,
não
tá,
gente?
Tá tudo bem, mas aí... Nesse conceito aí histórico, não tá tudo bem.
É um choque.
Tanto
é
não tá tudo bem que os índices de violência. Ah, mas o meu tio, eu nunca vi meu tio gritando com a minha tia, nunca vi. Sim, mas não é pra gritar mesmo. Ela era a mãe, ela era tudo, a provedora ali, lá, a comida, tudo doméstica, bonitinho na hora. Né? Chegava pra comer. Eu ficava olhando aquilo, eu falava... Meu Deus, isso eu não quero ser mulher assim, não.
É, Amélia, verdadeira.
É, e aí você observa, ela tinha esse... Mas ela em
gostava.
Si, ela gostava.
É,
era essa
é
vida que ela queria.
Talvez não gostasse.
Ou talvez era o que ela sabia.
Ela não gostasse.
Talvez fosse a vida que ela tinha.
Que ela aprendeu.
E que falaram pra ela que a mulher tinha que ser assim, senão perdia o marido.
Papel, sim, né? Justamente.
O papel dela era esse né?
Papel. E aí, você tá falando que década é isso aí?
Isso, não, minha tia, assim, minha tia, meu tio faleceu, tem o quê? 10 anos.
É, recente.
Então, assim, eles... É, essa foi a vida que eu assistia deles. Já do meu pai e da minha mãe, não. Desde criança, minha mãe foi dar aula, meu pai foi trabalhar fora. Então, assim, eles saíam ou levavam eu e meu irmão pra escola e depois a gente vinha, todo mundo sentava, fazia almoço junto ou deixava pronto da noite. Então, assim, é diferente.
Já era uma dinâmica.
Já a dinâmica do meu tio era...
Você
diferente.
Era do Goiás, era?
Sim, eu sou natural de Goiânia.
Agora você é de Roraima, né?
Agora eu sou
Roraimada. Tá aqui há quanto tempo?
22 anos.
22 anos.
Vim pro concurso. Mas eu passei uma temporada muito grande em Rondônia. Eu fui criada em Rondônia, né? Meus pais mudaram para Rondônia na década de 80.
Como então, é que concilia a sua vida profissional com a vida pessoal? Você tem quantos filhos?
Dois.
Dois filhos. É casada?
Sou.
Mesmo marido?
Não.
Já o segundo marido?
Já o segundo relacionamento.
Mas consegue conciliar casamento com família, com filharada? Como é que tá?
É difícil, mas assim, o raciocínio tem que ser o que... Se eu quero ver o outro crescer, eu tenho que apoiar. Então, se você tem um relacionamento onde não tem o equilíbrio de apoio, ele vai se desfazer. Meu primeiro casamento, eu observei isso. A gente não tinha um equilíbrio de apoio. Eu prestei todo o apoio que ele precisava na época em que ele estava em ascensão. Aí, quando foi a vez de eu crescer ou ascender profissionalmente ou educacionalmente, que eu sempre quis fazer mestrado, doutorado, não, isso daí não precisa, porque nós estamos com um filho pequeno, aí não vem o apoio, aí vem o divórcio. Então, a gente observa que são escolhas, né? Você escolhe, não, sempre no casal você tem que ter esse raciocínio. Vai ter o apoio, vai ascender, aí você ascendeu, tudo bem, agora vamos retornar, agora é a minha vez. Aí tem que ver a questão do egoísmo de cada ser humano, né? Mas, assim, tem que ter o apoio. Se você não tiver o apoio, você não consegue ascender, você vai continuar onde você está, você não consegue, porque...
Fica estagnada.
Essa vida da forma com que a gente está na chefia, que são três mulheres altamente exigentes consigo e com os demais.
Padrão excelência.
Então, assim, não, a gente não tem aquele tempo que a gente teria se não estivesse nessa função. Mas aí é aquela questão, é o apoio.
A rede de apoio.
A rede de apoio. Então, quando você acende, uma mulher acende, se ela não tem a rede de apoio, infelizmente, dificilmente a gestão vai ser uma gestão totalmente eficiente, eficaz, porque a rede de apoio, ela conta muito.
É verdade.
Então, assim, hoje, quando a gente fala de rede de apoio com relação à violência doméstica, é a mesma forma da rede de apoio em casa. Ah, meus filhos hoje, todos moram, os dois moram fora, um em Brasília, o outro está em Campinas, que é, eu fui cursar, estou cursando doutorado, e aí eu já ia pensando, assim, na aposentadoria, fazer meu doutorado... E aí...
Só que não,
quem mas...
Quem vai aposentar nova
mas,
desse jeito, menina?
Mas o doutorado é voltado
para
segurança.
Devia ser proibido, né? Esse povo novo se aposentar.
Achado em lei, né?
Não, mas eu também acho muito nova. E também, assim, o meu doutorado é na área de segurança pública.
Sim,
então, assim,
Simone é uma estudiosa, né?
Gosto sempre. Sempre estudei muito.
Já é mestre, né?
É mestre em geografia pela Universidade Federal. Publiquei a minha dissertação no livro, a geografia do crime, o estudo de caso em Boa Vista.
Olha!
Ela é uma estudiosa, especialmente aí das facções também.
É mesmo, é? Sim,
então aproveite aí.
Então, assim, eu quero, tô falando que eu vou ter que fazer depois um Quem é Quem com cada uma delas, porque a senhora é especialista nas facções.
Também.
Ela tem um trabalho importantíssimo ali no combate ao crime no Vila Jardim.
Também.
Foi a titular. Eu tô fazendo uma propaganda porque ela tá caladinha, né?
Então, não, o faz mesmo, doutora.
Ela era a titular ali do terceiro, né? Mas... E ali com a parceria nossa também com a Polícia Militar, ela brilhou ali, fez ali, prendeu muitos criminosos.
Muitos membros de facção.
Essa questão das facções? A gente não também, é que acalmou, a gente sente,
eles,
né?
Eles mudaram a modalidade, né? Por exemplo, eu lembro quando eu fui para o terceiro distrito policial, eu sentei com vários policiais militares, com os comandos na época, a gente se reuniu e falei, gente, está mapeado, aqui está acontecendo isso, eu não tenho aqui na minha delegacia pessoal suficiente para provar, mas isso está acontecendo. Aí nós estávamos monitorando rede social, teve policiais militares, não, eu vou acompanhar também, aquela coisa. E aí foi todo um trabalho em conjunto com a Polícia Militar ali, e a gente, assim, nós conseguimos evitar homicídios, resolver homicídios em menos de...
Prender faccionados.
De 3-4 horas. Eu lembro de um homicídio que a gente... O colega policial militar, como a gente estava alguns monitoramentos ali do distrito, junto com a equipe, né? A gente tinha um grupo entre policiais civis e policiais militares ali da região que atuavam diretamente. Porque muitas vezes a gente fala em segurança pública aqui, a gente discutindo nós três que estamos aqui em cima. Mas muitas vezes nós aqui, nós não estamos vendo o que está acontecendo ali na rua.
Na base.
Então hoje, eu até... Assim, converso muito com a Coronel Valdiani que a gente tem que colocar as bases para conversar.
Isso.
Porque a base sabe o que está acontecendo lá na rua. Nós vamos receber de uma forma diferente.
Com filtro.
Com filtros. Que muitas vezes eles não vão ter coragem. E o governador vai receber com outro filtro. Então, assim, eles precisam estar alinhados ali. Não, muitas vezes a forma com que a gente fala alinhados vai falar, não, é para fazer coisa. Não. Quem comete atos ilícitos é criminoso. E essa não é a segurança pública que a gente construiu. A segurança pública é nós estarmos alinhados, cada um na sua esfera de atuação e cada um tendo o suporte de informação que o outro tem. Por exemplo, eu lembro que muitas vítimas...
É a integração verdadeira.
É a integração. Muitas vítimas chegam na delegacia, não, quem me roubou lá no bar, lá na casa, entrou na minha casa, fez isso, ele tem a característica tal, aí a gente faz ali o retrato falado. Aí eu pego aquele retrato falado, um exemplo de não integração, coloco dentro do meu inquérito e fico ali escondidinho com ele. Aí o que que eu, na época a gente sentei com alguns tenentes, soldados, falei, ó, eu tenho todos esses retratos falados aqui, identificando assaltantes. Olha. Não sei quem são, as vítimas também não conseguem, a gente precisa ver. Aí... Na época, nós não tínhamos ainda esses aplicativos aí do Google, que faz reconhecimento, que olha em rede social e faz confrontação de imagem, né? O do Instituto de Identificação também, ele era muito falho. E aí, com os policiais na rua, observando, nós localizamos 4 assaltantes.
Olha só.
Que tinham feito atrocidades, porque eles tiveram acesso a essas informações.
Importante isso.
E ali, eles puderam, durante a abordagem, eles olharam, aí eles abordaram o indivíduo.
Já sabe, acharam, que eles tinham.
Não, acharam estranho o comportamento, fizeram a abordagem, a identificação. Aí voltou na delegacia, olha, eu acho que pode ser esse. Não é que ele estava fazendo a investigação, ele estava fazendo o patrulhamento.
De rotina.
De rotina, voltado para uma análise especializada nesse assunto. Então, assim,
na realidade... Mas tudo isso, né, doutora, graças ao seu entendimento também e essa sua vontade de resolver... essa vontade de integrar, né? Porque muitas vezes os colegas, eles guardam essa informação porque ele quer ser o dono, sei lá, da matéria que sai na televisão ou porque quer ganhar algum tipo de notoriedade. E isso é importante, né? Que o delegado de polícia, que o policial que esteja na rua tenha essa conversa, que chegue realmente, né, a esse entendimento, né, de que não existe vaidade na segurança pública. Existe realmente cooperação. Olha, está aqui, eu tenho isso para investigar, mas eu não tenho pessoal. Você que está na rua, você que tem visto o crime acontecer, olha aqui, ó, as informações. E essa cooperação, ela é muito importante, né? A cooperação entre a Polícia Militar, entre a Polícia Civil. E eu sempre, não é por porque as delegadas estão aqui, mas a gente trabalha aí há mais de 20 anos juntas. Sim. A doutora Eliane sempre foi essa pessoa que sempre acolheu, ela sempre foi essa pessoa que integrou, sim, nunca fez diferença entre polícia militar, polícia civil, não. Aqui é segurança pública, vamos resolver.
Todos
e juntos. A doutora Simone também, da mesma forma, sempre agiu dessa forma, em parceria com os colegas. E eu lembro que os colegas diziam assim, a doutora lá, ela é braba, tá?
É mesmo, é,
doutora? Ela não...
Só fazendo um parêntese. A Coronel Valdeane, enquanto ela era tenente, eu trabalhei na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela estava implantando a polícia comunitária... Se não me engano, na escola Hitler de Lucena, naquela região da escola Hitler de Lucena.
Que ali era barra pesada.
É. Cara, aí ela me procurou, lembro, assim, é como se fosse hoje. Ela chegou lá e falou, olha, delegada, tá acontecendo umas coisas muito complicadas lá na escola Hitler de Lucena. Sim. O pessoal tá com dificuldade, os professores também. E eles estão com medo de ajudar, não sei o quê. Eu falei, não, vamos fazer, o que que tá acontecendo? Ela me passou, e aí naquela época nós fizemos várias prisões. Sim. De... combatendo a violência sexual contra crianças e adolescentes, praticada tráfico por familiares, tráfico de drogas dentro da escola. Cara, foi uma ação assim
incrível,
incrível, porque funciona.
Agora, a senhora é braba mesmo?
O pessoal diz que eu sou.
Agora, eu vou tirar onda agora com a Coronel Valdiane, que ela é minha amiga das... Coronel, a senhora continua dura sem perder a ternura? Porque ela é dura, meu povo. É. Mas ela é uma querida.
Ela é. A gente precisa realmente ter esse enfrentamento, né? Porque a mulher, quando ela chega na ocorrência, muitas vezes ela é subestimada, né? Sim. Então... tem que ter realmente uma ação mais firme, a gente tem que ter essa postura, né? É lógico que as nossas características femininas, elas vão ser sempre preservadas, a gente vai ter um olhar diferenciado na ocorrência, o acolhimento de mãe, o acolhimento de mulher é diferente, né? Mas sim, quando nós chegamos para atendimento ali, para o embate, a mulher ela é tida como a mais frágil, ela é tida como alvo mesmo.
Agora, ela é alvo, né?
Se alguém tiver que atacar,
vai
ou
atacar
que
a mulher.
Vai ser a mulher. Então a gente tem que se cuidar mais ainda duplamente, né? Para não ser vítima aí também de uma violência ali no momento ali daquela ocorrência. E de Maria da Penha é muito comum também, né? Porque esse agressor já está agredindo uma mulher e chega uma mulher para atender, ainda é mais, muitas vezes, difícil, né? Para quem está ali à frente.
Agora, como comandante da PM, como é que está sendo o trato da corporação? É a primeira mulher no comando da PM no estado de Roraima, na história do nosso estado.
Na história. Assim, a nossa corporação, ela passou por uma transformação também, né? Assim como a sociedade roraimense. São 25 anos do ingresso da mulher na corporação. Então, ao longo desses 25 anos, a mulher ela foi ocupando alguns espaços nunca ocupados dentro da instituição. Então, eu lembro que naquela época não se imaginava uma mulher sargento comandando uma viatura. Hoje nós temos várias sargentos na Polícia Militar. Não se imaginava uma mulher oficial comandando um batalhão. Hoje nós temos mulheres que comandam batalhão. Não se imaginava uma mulher secretária de segurança pública. Nós já tivemos uma coronel secretária de segurança pública. Então, não se imaginava uma mulher subcomandante da PM, comandante do comando de policiamento da capital. Então, isso foi transformando a mentalidade da nossa tropa, né, para que ela entendesse que a mulher também pode ocupar esses locais de poder. E hoje, eu não falo que seja fácil comandar uma corporação eminentemente masculino, mas eu penso também que essa tropa tem visto o trabalho da coronel, né? Desde que chegou na polícia há 26 anos, tudo que foi trilhado nesse caminho aí, passando por diversas unidades, como as histórias que a gente contou aqui. Então, nós temos as histórias de ainda como aspirante, na rua, patrulhando nas madrugadas. Então, nós sabemos a realidade da corporação, nós vivemos isso, nós tiramos o serviço, como a gente fala, né, doutora? A gente suou muito colete, nós já gastamos muito coturno. Então, essa experiência ao longo desses 26 anos, eles nos capacitou para que a gente pudesse chegar aqui e ter uma visão institucional de como a polícia funciona, do que é preciso fazer, dessa integração e principalmente ter conquistado aí o respeito da minha tropa. Eu me sinto muito à vontade de dizer isso, né, que a tropa da Polícia Militar respeita não só a Coronel, mas também a Valdeane, né, como profissional, como mãe.
Você tem pra mim, duas crianças,
eu
né?
Eu tenho dois filhos, né, que também nasceram dentro da Polícia Militar, já são acostumados com a rotina de não ter a mãe tão presente como ela gostaria de estar, mas compreendem, sabem da missão institucional. E a gente vai vivendo e conciliando essa maternidade, né, conciliando o profissional e cuidando de uma tropa que precisa realmente desse olhar feminino e fazendo essa transformação aí, que se Deus quiser, vai ser uma transformação de sucesso, que nós iremos buscar o melhor. Estamos dioturnamente trabalhando para entregar para a segurança pública do estado de Roraima o que é de melhor, com certeza.
Secretária, a senhora está quietinha. Então, mas um momento importante para a nossa segurança pública.
Perfeito. Né? Eu costumo dizer que informação é poder. O maior poder que o ser humano pode ter é informação, né? E essa informação, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser trocada entre as instituições. Eu sempre pensei dessa forma e desde que eu comecei a trabalhar, há 22 anos atrás, eu sempre coloquei isso no meu dia a dia no trabalho, sabe? E, então, eu sou testemunha que isso dá certo. É, cada um, tudo bem, cada um na sua instituição, como a gente fala grosso modo, cada um no seu quadrado, mas trocando informações juntos, sabe, para resolver a situação, aí dá super certo. Para você ter uma base, no ano de 2017, época que teve aquelas chacinas, de 33 presos, eu fui para o DOPS. Eu fiquei lá 6 meses no DOPS. E nós fizemos 96 grandes prisões, trabalhando dessa forma.
Com integração.
Com integração. Foi a primeira vez que a Polícia Civil trabalhou com integração com as demais instituições, porque isso sempre foi um tabu, uma proibição entre as instituições. Não, eu não vou trocar informação porque fulano vai... Sabe aquela vaidade?
Eu sei disso, porque na década de 90, parece que foi ontem, eu era assessora de comunicação da Segurança Pública.
Então, você sabe...
E era a Secretaria de Segurança, o guarda-chuva.
Sim.
Aí tinha Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,
Civil.
Polícia Civil, ZIP, que era o sistema penitenciário. Tudo sob o guarda-chuva. Agora, essa colaboração, não. Cada um queria ser o pai da criança. Cada
Perfeito.
Um queria estar no seu quadrado.
E aí que mora o perigo. Mora o problema. Então, isso eu posso falar assim com conhecimento, que eu fui para o DOPS, ficamos 6 meses, fizemos todo esse trabalho. Por quê? Na época que a organização criminosa ela começou, apareceu aqui tanto, que eu falava todo dia para os superiores, falava, a organização criminosa, nós temos organização criminosa. Ah, você está doida, não existe, que é isso, aqui em Roraima.
Foi negado várias vezes
na mídia. E eu ali batendo.
Foi mesmo. Verdade.
Cortando, inclusive, eu escrevi, durante meu mestrado, eu escrevi um texto sobre o crime organizado em Roraima, a evolução, trazendo essa questão das negativas dos secretários de segurança.
Verdade.
Que não existia.
Não existia.
Mas não era só o secretário.
A entrevista realmente falava que não tinha crime organizado.
Mas não existia. Isso não foi só do secretário. Isso foi quem estava no comando da Polícia Civil, quem tinha que ter tomado uma providência.
Talvez para não deixar empoderados os grupos organizados, talvez?
Eu diria mais. Assim, a grosso modo, eu diria um medo de perder o poder, de perder a cadeira. Como se se o fracasso fosse a gestão dele, sabe? Isso é mais profundo, é além. Então, o que, que aconteceu no DOPS? Contrariando tudo que os superiores queriam, a gente começou a trabalhar de uma forma integrada, né, coronel?
Sim.
Comandante. E ali dentro do DOPS, durante esses 6 meses, eu comecei a atender 24 horas a minha equipe. Uma equipe pequena, hein? 6 agentes de polícia e um escrivão e mais eu, só. 24 horas, todas as situações que a Polícia Militar precisava, que fosse de apoio à DICAP, à Polícia Civil, tudo ali junto. Nós conseguimos algo extraordinário. Na época, a gente localizou todos os paióis que a gente falava do PCC, que é onde eles guardavam aquelas armas para alugar para os demais, né? A gente ouvia nas nossas interceptações que o indivíduo lá dentro da penitenciária dando a ordem para o indivíduo aqui fora, que era para ir lá, você está com a carroça e o cavalo, que é a arma e o veículo, e a moto, né? Vá lá fazer fulano. Eles, não, não vou fazer, porque senão a polícia vai me prender. Não faço, não vou. Então, dá certo. Deu tanto dá certo que a Polícia Federal implantou a FICO, que começou por aqui. A FICO, o que que é?
A Força Integrada.
A Força Integrada copiou o que nós fizemos na Polícia Civil, porque viu que deu certo, que a gente sempre pedia ajuda dele, inclusive, prendemos uma carga de dinamite, eles foram lá pra gente pra ajudar a implodir.
Sabe o que eu vou fazer, gente? Ó, Valdeane, você não vai vir nessa entrevista, não. Essa daí eu vou te liberar, mas na próxima eu vou trazer essas duas aqui só pra contar esses detalhes aí dos bastidores do crime organizado de Roraima, né?
Pois é.
Porque elas têm muita informação, hein?
Que você vai ter.
Vocês têm muita informação. Eu vou já sugerir aqui pra Secom pra gente fazer isso.
Perfeito.
Porque eu sei que tem muita coisa pra falar.
Muita coisa.
Esse trabalho aí, que tá calmo hoje, né? Quando a gente fala...
É, depende. Houve uma migração, né? Porque, por exemplo, hoje o que dá lucro sem prejuízo? Os crimes cibernéticos.
Ah, e os golpes.
É. Os golpes.
Os golpes.
E aí nós temos também os outros crimes. Temos aí o minério, né? Ilegalmente extraído.
Ontem a Deolane foi
então
presa.
Nós temos...
Eu até comentei com vocês, né? É. Gente, vamos lá. Tem que encerrar o programa. Poxa vida, tem que encerrar, porque tá acabando o meu tempo.
Vamos fazer mais uns 3 dias.
Vamos fazer?
Mais uns 3 dias de programa.
A gente comentava antes de entrar no ar que vocês são, sim, mulheres que devem influenciar a nossa juventude. Mulheres que têm uma história e que estão no poder. Vocês, sim, devem ser pessoas que a nossa juventude deve conhecer e copiar. E não uma Deolane, meu povo, que foi presa ontem por provável associação criminosa. A gente tem que falar assim, né? Por causa de processo. Esse povo fica ostentando. E aqui em Boa Vista também tem uns povos assim, né? Ostentando uma vida em redes sociais que você pode trabalhar a vida inteira e você não vai ter uma vida daquela. E essas pessoas conseguem em tão pouco tempo. E aí a gente está vendo a juventude brasileira observando, seguindo e querendo ser como
achando
essas pessoas.
Que a vida é fácil, né?
E quando esses jovens não conseguem ser, aí muitos atentam até contra a própria vida, ou outros entram na criminalidade para ter a vida parecida.
Sim,
com esses seres que ficam aí ostentando nas redes sociais. Sim. Eu sou contramão, meu povo. Aqui a gente vai trazer sempre gente boa, gente trabalhadora, gente que venceu na vida, gente que tem mérito, como essas três maravilhosas que estão aqui hoje. A Coronel Valdeane eu conheço há muito tempo, sei da luta dela, da história dela. Essas duas empoderadas eu estou conhecendo melhor hoje. Secretária de Segurança e a nossa, que está à frente, né? Delegada geral, está à frente aí da Polícia Civil. Mas se elas chegaram onde elas chegaram, com certeza elas ralaram muito. E é esse tipo de gente que a gente tem que mostrar para os nossos filhos, para as nossas filhas, dizer, olha, é que nem ela que você tem que ser quando você crescer. Simples assim,
obrigada,
viu?
Obrigada.
Obrigada por estarem aqui hoje comigo. Muita gratidão.
Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bom conversar com você e estamos às ordens, tá? Se quiser bater altos papos...
Vamos, não, eu já... Olha, das facções aí, eu vou chamar vocês duas aí, que vocês têm todo
mundo. Pode chamar, que a gente vai... A gente tem história, se quiser, depois eu... Bem, num outro momento, trago o meu livro para te apresentar.
Ai, claro,
também.
Com certeza. Quem fez a propaganda? Coronel Valdeane,
a
nossa
a
comandante.
Tem
um rachid nesses lucros aí.
Né? É triste que livro no Brasil não dá dinheiro. O que dá dinheiro, porque como é texto acadêmico, né? Tem o e-book grátis também, é só digitar o meu nome, pesquisando Geografia do Crime, Estudo de Caso Boa Vista, que ele está disponível em e-book na internet.
Agora, eu não consigo acreditar que ela é brava, não. Sério. Ela é, Coronel Valdeane. A
Dizem
senhora
que
eu sei que
sou.
É. A Valdeane eu sei que é brava.
A Coronel falando isso, eu lembro de um dia que eu atendi uma violência doméstica, aí o senhor chegou lá, aquele senhor de 2 metros, sentado lá, fui eu interrogar ele. Aí ele...
Aí olha essa lourinha bonitinha do olho verde.
Cadê o delegado? Aí eu olhei... eu acho que não tem delegado, não. Tem a delegada Simone. O que que o senhor... Por que, que o senhor quer um delegado e não quer uma delegada? Qual o problema?
Olha aí, agora.
Aí ele olhou, ele... Não, doutora, desculpa. Tá bom, podemos conversar? Aí ele falou, não podemos, tudo bem. Sim.
Amansou rapidinho, hein?
Então, é estranho, mas assim, é a cultura, né? A população, o outro... Então sempre tem.
Agora vocês viram ela, esse jeitinho dela, assim, sabe? Assim, goianazinha, mineirinha, assim. É. Agora vai, quando é pra... Sua delegada, sua autoridade policial, né? O que você quer mais?
Mas, gente, eu lembro dos colegas falando lá, ei, a turma, os faccionados ali do Vila Jardim, se treme de medo da doutora Simone.
Sério? Dela?
Aí eu falava muito bem, ai, meu orgulho. Muito obrigada, que Deus abençoe aí, que a gente tenha muitas oportunidades de falar, né, da segurança e do trabalho que está sendo desenvolvido aí por essa equipe aí maravilhosa do governo do estado.
E vou começar mais uns minutinhos do programa do Júnior. Rio, tu sabe que não teve break, ainda tem que botar meu break, né? O pessoal tá mandando mensagem aqui, eu vou registrar só algumas. A Mônica Lopes, que é psicóloga, ela diz o seguinte: Cida, boa tarde. Quero parabenizar essas três mulheres maravilhosas que você está recebendo hoje. Que honra, elas nos representam. Tive a honra de trabalhar com elas na polícia.